Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca, e este é o Aqui e Agora, um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo Coletivo Lapa, que pensa, discute, promove e também participa de ações pela vida com democracia. Desde o mês de abril, a gente analisa as ações políticas decorrentes desse momento de pandemia, que já contaminou mais de 500 milhão de cidadãos aqui no Brasil. E uma iniciativa muito importante está acontecendo nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, que estão desassistidas pela Prefeitura, pelo Governo Estadual e pelo Governo Federal. Um dos nossos convidados do bate-papo desse 1º de junho é o diretor da Favelação, responsável pela arrecadação, gestão e distribuição de um auxílio financeiro para as famílias dessas comunidades carentes. Nós vamos conversar também com a Beth Costa, da direção da FENAJ, a Federação Nacional de Jornalistas, e ainda teremos a participação do companheiro Val Carvalho para completar essa análise da conjuntura política. Vamos começar com o Jaime Muniz, o diretor do Movimento Favelação. Jaime, eu queria saber como surgiu essa iniciativa. Boa tarde.
Boa tarde, Irene. Tudo bem? Bom, a nossa campanha começou logo quando ouvimos falar que as comunidades estavam tendo dificuldade, né, sem recurso para comprar sabonetes, para poder estar fazendo a higiene, né, lavar as mãos. E nós percebemos, diante daquela entrevista, que lavar a mão na comunidade seria um momento muito importante para evitar a pandemia, ou diminuir em torno de 60%, como foi a matéria feita por um sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, alegando sobre isso. Olha, se a comunidade tiver condições de, nesse período, estar lavando as mãos ao sair e chegar de casa, essa pandemia, a gente consegue diminuir um número muito grande das comunidades. Bom, nós pensamos no álcool gel, pensamos no sabão. O sabão foi assim o valor mais em conta para poder chegar e fazer uma coisa mais rápida e envolver mais pessoas. Conseguimos comprar o sabonete a 69 centavos. Pensamos em montar 1.000 kits para atender, a princípio, 10 favelas. Bom, na medida que o dinheiro ia chegando na nossa conta, que a campanha ia acontecendo, nós fomos comprando sabonete e fomos entregando. E nesse meio tempo, as pessoas fizeram um vídeo nas comunidades das pessoas recebendo sabonete, na situação que elas estavam, e aí a campanha, pum, superou. Chegamos a 20 favelas, uma favela em São Gonçalo e 19 favelas aqui na capital. Em vez de 1.000 kits, chegou a 2.000 kits. Né, onde chegamos a 2.000 famílias e chegamos a 6.000 sabonetes. E nós percebemos também, eu e um companheiro chamado Richard, que percebemos que algumas lideranças estavam com dificuldade. Eles estavam comentando, porque às vezes ganhava uma cesta básica e, na maioria das vezes, a pessoa estava com falta do gás, queria comprar um complemento tipo Obus para colocar na cesta que não chega, leite. E eu falei, poxa, se a gente pudesse montar uma cesta, que pudesse, em vez de dar uma cesta, dar um auxílio para essa pessoa, eu acho que seria legal. Ele falou, poxa, boa ideia, Jaime, vamos conversar. Bom, aí tocamos. Divulgamos de novo nos nossos grupos e começamos a campanha. A princípio, chegamos a listar 15 lideranças, 15 pessoas com dificuldade. Né? Aí chegamos a 18 pessoas. E naquele momento da campanha, a gente não tinha dimensão de que ela ia continuar ou parar. Aí eu falei, olha, o que nós temos de recurso aqui dá para doar R$ 280 aproximadamente para cada família dessa. E aí no grupo as pessoas começaram a se movimentar e comentaram, Jaime, por que a gente não doa R$ 200 e atende 25 famílias? E aí, dito assim, todo mundo aceitou, nós começamos a fazer esse trabalho. E hoje, o Auxílio Solidário já chega a 104 famílias, no Rio de Janeiro, 80% aqui no Rio de Janeiro, mas atendemos também Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti e Nilópolis.
Jaime, mas esses recursos eles chegam através de doações. Vocês não têm nenhum apoio de empresas ou de governo?
Não, não temos. É só um grupo de amigos, né, como o Coletivo Lapa, que está sempre nos ajudando também, fortalecendo essa causa. E aí começamos a fazer trabalho dentro do nosso grupo de WhatsApp. E algumas pessoas começaram a nos ajudar. E aí as pessoas começaram a ver o resultado. E teve pessoas que gravou um vídeo falando da situação que ela se encontrava, que aquele dinheiro veio ajudar muito a relação dela, dela poder comprar o gás, poder comprar um complemento na cesta alimentar dela. E as pessoas começaram a ficar mais solidárias, solidárias. E hoje, para você ver, de 18, né? Nós já estamos chegando hoje a 104 famílias, pegando a região metropolitana, uma parte da Baixada Fluminense, e o peso aqui na capital, né? Porque é muita favela aqui na capital. Várias comunidades foram atendidas, várias pessoas estão assim buscando nesse auxílio, né, uma forma de poder estar realmente sendo ajudado. Algumas lideranças, às vezes vem com lista enorme para cima da gente, uma com 24, outra com 30, outra com 40 pessoas, e como é que a gente fala? Olha, a nossa vontade era atender a todos. Só que o nosso recurso é limitado, nós não temos nenhum apoio do governo. Não temos nenhum banco ajudando ao nosso trabalho, é um grupo de amigos que estão ajudando, porque confiam no nosso trabalho e estão vendo a transparência que está acontecendo isso. Bom, aí eu falo, olha, você tem como você ver três pessoas com mais necessidade, três famílias mais necessidade nesse momento? Aí essa pessoa vai lá, consegue, conversa com a gente, olha, já, ele tem três aqui. Aí me manda o nome completo, o CPF dela, o telefone de contato e, de preferência, uma conta na Caixa Econômica. Porque nós fazemos o depósito numa loteria próxima da minha casa, onde eu não tenho muito risco de contágio, porque existe uma fila com distanciamento normal, e dentro da loteria tem o pessoal com máscara, então eu tenho mais tranquilidade ali. No começo não foi tão fácil, que tinha gente com conta no Itaú, no Bradesco, no Santander e por aí vai. Aí eu tinha que ir em vários bancos. Aí eu falei, não. Aí na segunda rodada eu falei, ó, vamos entrar aqui na Caixa Econômica, porque fica muito mais fácil a gente conseguir fazer essa doação de um dia para o outro. E também queria justificar, Irene, por que a minha conta? A Federação de Favelas, a
Tá.
FAVERJ, é parceira nossa também nessa conta, nessa campanha. A FAVERJ tem uma conta dela que está com dois convênios, e ficaria muito difícil ter agilidade, né? Você receber num dia e no outro está depositando para a pessoa. E aí, o pessoal, Jaime, bota na sua conta, bota na sua conta, e ficou na minha conta, né? Nós estamos com todo o recibo de tudo que a gente recebe está lá postado, e todo o pagamento que é feito, todo o depósito que é feito, também está lá postado. E aí, dessa forma, nós temos como comprovar tudo que está acontecendo nessas ações. É. E depois de sábado, que nós fomos entrevistados, né, pelo RJ1, saiu na RJ1 e RJ2, e no domingo na Globo News. A coisa começou a crescer, tem pessoas nos procurando para poder apoiar o nosso trabalho, pessoas já estão entrando no grupo Doação Favelação para acompanhar de perto, para colaborar, para entender como é que funciona isso no, na prática, entendeu?
Que maravilha, tomara que aumente. Jaime, me diz uma coisa também, vocês entregam para quem não tem conta bancária ou tem que ter conta bancária?
Sim, o que acontece, Irene? Eu preciso de ter aqui alguma coisa que comprove que eu doei aquele recurso, concorda comigo? De repente, aquela pessoa
Tá.
não tem a conta, mas tem um amigo que tem a conta. O que nós fizemos? Colocamos nome de beneficiário, a pessoa que está solicitando o CPF dela. E onde o recurso entrou? Na conta daquela pessoa. Nós temos na planilha, nós temos três formas, duas formas de lançamento. A pessoa às vezes pode receber comigo, tem gente que vem aqui, o pessoal do Complexo do Alemão, o pessoal aqui do Morro do Engenho, o pessoal do Juramento, recebe aqui comigo, quando vem pegar, pegam comigo aqui o recurso em mãos e assinam o recibo.
Bela iniciativa, Jaime. Agora vamos conversar com a Beth Costa, da diretoria da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. Beth, você queria falar da circulação e divulgação dessas iniciativas por outras comunidades, né? Através de canais próprios e não apenas quando viram notícia na grande mídia. Boa tarde, Beth.
Boa tarde, Irene. Pois é, ações como essas que o Jaime realiza na favela e ou tantas outras, né, a gente está sentindo que a solidariedade ela tem crescido muito entre as pessoas, entre cidadãos comuns e as comunidades, tem crescido muito. E essas iniciativas, além das iniciativas institucionais das comunidades, essas iniciativas elas não têm a visibilidade necessária. Então, há uma rede de comunicadores comunitários para aproveitar tudo que já é produzido nas comunidades, a iniciativa de jornalistas, comunicadores que estão produzindo informação, para que essas informações elas cheguem mais diretamente nas comunidades, com a cultura, obedecendo à cultura de cada local e até a maneira, né, de se colocar as questões. Essas redes têm, eu, por exemplo, estou cooperando com uma delas que chama Portal das Favelas, que é um lugar onde as informações que são coletadas nas comunidades, elas ficam concentradas ali para consultas. Tem um site, tem o Facebook, tem Instagram, tem todas as redes sociais, e estão se construindo outras redes de comunicação comunitária para a gente poder trocar informações. A gente sempre disse que nós nunca vamos competir com as grandes redes de televisão, com as grandes redes de rádio, os grandes jornais. Eles fazem o papel deles, mas a informação, quanto mais próxima ela estiver das pessoas, ela pode contribuir para que a pessoa, bem informada, ela possa interferir na sua comunidade, na sua realidade, porque se ela só fica sabendo o que acontece em Brasília, nos centros, grandes centros urbanos, no Palácio do Governo, ela perde um pouco essa possibilidade de interferir na sua vida e na realidade que ela vive. E durante a pandemia, nós estamos vendo a quantidade de informação falsa que circula até em relação a pandemia, né? Uma gripezinha, pode sair que não vai acontecer nada, pode ir lá fazer sua compra, isso instigando as pessoas a voltarem para as igrejas, né? Que é sempre uma fonte de conforto espiritual para quem tem fé, mas isso a gente sabe que é é quase que você mandar as pessoas para a morte, né? Porque esse vírus, o contágio dele não se conhece, ninguém sabe como, e ele é altamente transmissível. Então, essa questão das notícias falsas, né, que a gente chama, eu não gosto dessa expressão, fake news, né, que a gente chama, né, Irene? Porque eu acho que se é notícia, que notícia é o relato de um fato real. Se é notícia, não pode ser falsa, ela pode ter até mais de uma interpretação. Ela não é falsa, notícia é notícia. Se ela é falsa, não é notícia. Eu prefiro chamar de mentiras mesmo, é uma rede de mentiras que se dissemina aos milhões, né? Uma rede criminosa, que eu chamo, constituída, claro, de telefones que têm número dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Tailândia, do Japão, e opera, sendo operado no Brasil para disseminar milhões de informações falsas, né? Assim, ultimamente até nós descobrimos aqui há pouco mais de um mês um outro tipo de iniciativa que a gente está sendo chamada de Sleeping Giants, né? Que é uma palavra inglesa, mas quer dizer gigantes adormecidos. E é uma rede também de ativistas da internet que ficam mapeando esses sites, esses lugares que disseminam essas notícias falsas, essa rede criminosa de disseminação de notícias falsas, e ficam vendo ali quem é que anuncia nesses lugares, né? E então eles printam o anúncio e mandam para as grandes empresas, por isso que chama gigante adormecido, que são as grandes marcas. E mandam lá dizendo assim, olha, você está anunciando e num lugar que só dissemina mentira, que faz parte de uma rede criminosa, e isso tem estrangulado, de alguma forma, o financiamento desses meios que disseminam essas desinformações, né, que a gente chama. Então, são iniciativas que começam a ser tomadas, que estão sendo tomadas, primeiro, para combater essa rede de mentiras que tira da pessoa a possibilidade de escolha, e para fazer com que a comunicação comunitária ela seja uma coisa mais potente no sentido da gente democratizar, né? Não só o direito das pessoas receberem informação correta, como também elas poderem se comunicar, né? Difundirem as informações locais.
Eu queria saber como que o Val Carvalho está vendo esse momento, né? Pelos relatos, a gente pode notar que isolamento não significa imobilismo, né? O que que você acha, Val?
Alô, Irene. Alô, Beth Costa, Jaime Muniz. Eu acho o seguinte, Irene, a experiência do que o Jaime mostrou aí, que é de auxílio solidário, né? É uma experiência que está se alastrando no país inteiro, né? E é feito pelas organizações populares, que vai ali onde o governo não está chegando, o auxílio do governo não chega. Chega atrasado, não chega, porque o governo Bolsonaro não tem interesse de pagar, porque ele quer que o povo com fome saia do isolamento para ir trabalhar, arriscando a vida, né? Então, quando chega esse trabalho de solidariedade, a gente vai recuperando na base popular aquela confiança perdida desde a época do impeachment da Dilma, quando esse povo foi envolvido numa verdadeira rede de notícias falsas, fake news, né? A Beth tem razão, não existe notícia falsa. A notícia falsa é mentira, né? A notícia pode ter interpretações diferentes, mas ela tem que ser um fato sobre um fato, tá? Então, essas experiências aí são importantes porque recupera nosso nível de confiança na base popular e permite que a gente crie uma rede de comunicação social que possa, justamente baseado nessa confiança recém-adquirida, a gente denunciar essas mentiras, essas fake news, desmascarar essas fake news, que se faz inclusive sobre a pandemia, tentando desfazer da ameaça da pandemia, desfazer do isolamento, dizendo que não se precisa usar mais máscaras, entendeu? Que é exagero, que o povo pode sair numa boa, que já acabou, que já.
Mas há também, nós vemos também que a luta contra o Bolsonaro, ela sai do isolamento, sai do panelaço, sai das redes para também ocupar as ruas. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, as torcidas antifascistas estão mostrando esse caminho, que é um caminho que, a luta contra a violência racial nos Estados Unidos já mostrou, né? Que milhões de pessoas estão indo para as ruas no mundo inteiro lutar contra essa violência racial, inclusive contra a política do Trump, que é exatamente a política que segue aqui o Bolsonaro, né? Uma política irracional contra a pandemia, uma política de total autoritarismo, né? E descaso para a questão democrática e dos interesses e direitos dos trabalhadores. A desigualdade americana social está aumentando assustadoramente. Os Estados Unidos de hoje nem se compara com o do passado, né? Isso aí que é graças a um Trump, né? Que está destruindo não só a vida dos americanos, como também os direitos, a estrutura social e aumentando, inclusive, essa questão da desigualdade. Então, acho que isso tudo gera aqui no Brasil, né, esse aumento da resistência e cria para Bolsonaro um problema, porque nada para o lado dele está dando certo. Antes era a economia, que cresceu só 1%, agora é a pandemia. E agora o seu tio, como ele chamou na reunião ministerial, né, o tio Trump, né, ele está ameaçado de não ganhar a eleição. Então, isso aí afeta diretamente a estabilidade política do Bolsonaro. Então, é isso que é importante ver. Agora, além da rua, nós temos também articulações políticas avançando, que estavam um pouco assim, paradas, né? Que foi o lançamento dessa manifesto dos juristas, BASTA, que é uma frente ampla dos juristas em defesa do Estado de Direito. Nós temos também o manifesto Estamos Juntos, que pega mais os setores liberais, né? É uma frente, portanto, ampla, liberal, que também defende o Estado de Direito, mas também elementos da política que eles defendem, a política econômica neoliberal, mas também contra o Bolsonaro. E tem agora a necessidade também dos setores sociais, da esquerda, né, de criarem uma frente ampla social para que juntas elas dialoguem entre si. A frente ampla liberal e a frente ampla social, junto com a frente ampla juristas, e atuem na prática como uma frente única contra Bolsonaro. Não importa que cada frente dessa, a liberal e a social, defenda políticas econômicas opostas. O importante é que temos o mesmo objetivo político,
claro,
que é afastar Bolsonaro e marcharmos para o impeachment desse presidente assassino e genocida. Irene.
Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no bate-papo dessa semana.
Bom, boa tarde, Irene. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Val Carvalho. Me despeço aqui agradecendo a oportunidade de poder colocar a nossa experiência, né, e as pessoas entenderem que o auxílio solidário está chegando em locais que o governo do Estado não chegou, o governo federal não chegou, e eu acho que dificilmente chegará. Mas estamos aqui na luta, mantendo o nosso foco e ajudando os irmãos mais necessitados. Quero mandar um abraço fraterno para o pessoal da Faferj e para toda a liderança comunitária, assim como o pessoal da área de saúde estão na linha de frente, a liderança estão na linha de frente dentro das comunidades. Um forte abraço a todos e Deus nos ajude.
Bom, queria agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, Irene, Paulo, Jaime. Muito bom, espero que esse tipo de maneira de informar, a comunicação, ele seja cada vez mais forte para que a gente consiga, através da informação correta, unificar nossas ações, unificar nossa luta, unificar nossa resistência a esse governo fascista.
Eu quero agradecer aqui a Irene, ela está fazendo um trabalho muito bom com essas podcasts, e especialmente os convidados Jaime Muniz e Beth Costa, que trouxe assim, muitas experiências concretas importantes para o nosso trabalho e para o nosso comentário aqui político. Essa nova realidade está se criando, ainda invisível para fora, mas bastante forte para quem realmente precisa. Tá? Um abraço a todos.
Mais uma vez, eu é que agradeço. Nós vamos continuar acompanhando os rumos da política e voltamos na próxima edição do Aqui e Agora, um bate-papo sobre política em tempos de pandemia, pela vida com democracia.